Bate-Bola Nacional. Apresentação:
boa tarde, quinta-feira, 29 de junho de 2023. O Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, completando hoje 109 anos de fundação. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnica, Zé Roberto. A produção é de Wagner Gomes. Botafogo joga hoje às 9 horas no Engenhão pela Sul-Americana. Cavaleiro brasileiro vence prova 5 estrelas no hipismo saltos.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal. É o povo sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Sul-Americana.
O Botafogo enfrenta em casa o Magallanes. As informações é com ele,
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Como você disse, Botafogo e Magallanes, 9 horas da noite no estádio Nilton Santos, definem a vida do Grupo A. 9 horas da noite, lembrando que essa é a sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vamos ao como está se desenvolvendo o Grupo A, né? O Botafogo é o primeiro lugar no momento com 9 pontos e a LDU está em segundo lugar com 9 pontos, mas empatado, né? Obviamente empatado com o número de pontos, e a LDU vai enfrentar também o Universidade César Badirro no dia de hoje. Também hoje vai enfrentar Universidade César Badirro. Como está a situação do grupo empatado, está bastante embolado entre Botafogo e LDU, os dois disputam ali para saber quem será o primeiro do grupo, mas hoje o Botafogo tem 2 gols de saldo a mais. O que, que isso significa? Provavelmente os dois adversários são bem mais frágeis. O Botafogo deve vencer o Magallanes e a LDU também deve vencer o César Badirro. Então, provavelmente, essa disputa pela primeira colocação será dada pelo número de saldo de gols. Então, hoje, quem meter gols terá uma grande possibilidade de ser o primeiro do grupo. Então, a cada gol perdido, vai ser aquela dor de cabeça que o jogador vai sentir. Por que que tem que ser o primeiro? Porque se classifica apenas o primeiro de cada grupo para as oitavas de final da Sul-Americana. O segundo vai como se fosse para uma repescagem, para o mata-mata, para os clubes, né, para os terceiros colocados que estão vindo da Copa Libertadores da América. Então, para queimar uma etapa, para ultrapassar esse mata-mata dos terceiros colocados, é importante, é necessário que o Botafogo consiga a primeira colocação. E sobre o jogo de logo mais, o zagueiro Vitor Cuesta fala sobre a importância.
Sabemos a importância do jogo aqui dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. Nos preparamos muito bem para fazer nosso melhor e, se Deus quiser, classificar primeiro na fase de grupos. Um grupo forte, maduro, mas sabemos que cada jogo é uma história nova, e que tem que constantemente trabalhar, treinar forte para dar o nosso melhor e enfrentar esse jogo como se fosse o último, como o mister tem nos dito sempre. Então é trabalhar esse último dia aqui para finalizar a fase de grupo da melhor maneira.
E quem vai fazer esse último jogo, na verdade, né, como foi citado, obviamente, fazendo aí um paralelo, é o zagueiro Carli, o argentino Carli, vai se aposentar, faz a sua última partida com a camisa do Botafogo, não deve começar jogando, provavelmente o técnico Luiz Castro deve colocá-lo ali, até para a torcida saudá-lo, fazer aquela despedida com o torcedor, né, dentro de casa, deve entrar no segundo tempo. O Joel Carli, que tem uma passagem de muita identificação com o clube, tem 2 passagens, essa é a segunda passagem do argentino com a camisa do Botafogo, e o seu companheiro, né, de zaga, o Vitor Cuesta, enche o jogador Joel Carli de elogios.
Uma honra poder participar da despedida do Carli, ídolo do Botafogo, e esperemos ajudar ele para que seja a melhor despedida e que todo mundo possa desfrutar desse momento. É um amigo e foi um baita companheiro dentro do grupo, baita profissional e merece o melhor.
Ao todo ele jogou 190 vezes com a camisa do Botafogo, tendo marcado 10 gols. O mais importante deles foi na final do Campeonato Carioca de 2018 contra o Vasco. O Botafogo deve começar jogando logo mais 9 horas da noite com força máxima, com Lucas Perry no gol, na direita de Plácido, dupla de zaga Adrielson e Vitor Cuesta, na esquerda Hugo. No meio-campo, Marlon Freitas, Tchê e Eduardo. No ataque, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luiz Henrique Astrid.
Quem comenta é...
Mário Silva.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid. Tudo bem? Olha, é um jogo, no meu entendimento, de tranquilidade para o Botafogo, que está num momento maravilhoso. Lidera o Campeonato Brasileiro. E vai passar pelo Magalhães, eu acho que eu não tenho dúvida. A questão aí é o saldo de gols com o outro, o RDU, que também vai pegar uma carne assada. Mas o Botafogo sai com uma vantagem de 2 gols a mais que a RDU. Vamos ver como é que vai suportar a RDU no outro jogo, mas eu acredito que o Botafogo passe em primeiro, que aí já vai para uma fase e não vai ter que disputar uma repescagem contra, né, o pessoal que está vindo da Libertadores, dentre eles o Corinthians, que ontem venceu. Então acho que o Botafogo passa, despedido do Carlos, resta saber se é despedida também do Luiz Carlos.
Jogam hoje também Santos contra o Blooming e o Peñarol enfrenta o América Mineiro.
Campeonato Brasileiro Série A.
No sábado, a abertura da 13ª rodada com 4 jogos. Domingo, 5 e na segunda-feira, 1.
Campeonato Brasileiro Série B.
Após a 14ª rodada, Eduardo Barroca não é mais técnico do Ceará. O treinador deixa o comando da equipe após 13 jogos. O último duelo foi contra o Avaí nesta quarta-feira, na Arena Castelão. Mesmo após a pausa na data FIFA, o time não conseguiu apresentar com boas atuações em campo. O time empatou sem gols e saiu vaiado da Arena Castelão. O novo técnico é Guto Ferreira. Mário, o Brasil bate recorde na troca de técnicos.
O Brasil bate vários recordes do futebol e esse realmente é impressionante. Mas não tem jeito, né? O clube vive de vitórias. Eu não quero dizer que esteja errado, que está certo, porque cada um funciona de um jeito. Você mantém o treinador, com o treinador numa fase ruim do time, de repente ele se supera, o time sobe e consegue bons resultados. O Botafogo é um exemplo. Quantas pessoas pediram a cabeça do Luiz Castro, está aí, ele aí liderando o campeonato. Tem outros que você mantém o treinador e o time vai se afundando e você tem que trocar. E pelo outro lado também, assim, o treinador está treinando, o Luiz Castro é exemplo de novo. Está no Botafogo, está liderando. Mas tem uma proposta milionária do Almagro. Quem garante que ele vai ficar? Então é um jogo de sai e entra, que acontece muito no Brasil, mas também acontece em outros centros futebolísticos, como na Europa. Aqui é que o campeonato é bem mais difícil, bem mais complicado, e aí fica difícil você tentar, seja na A, na B, na C ou na D.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca o hipismo e o complexo esportivo do Pacaembu.
O cavaleiro brasileiro Yuri Mansur venceu uma prova 5 estrelas no Grand Prix Europa de Hipismo Saltos in Aachen, na Alemanha. O brasileiro foi o mais rápido, fechando a pista com um tempo de 42 segundos e 27 centésimos. O suíço Eduard Schmidt ficou em segundo lugar e Martin Fuchs em terceiro. Yuri montou a égua Blue Sun Blue Farm. O estádio municipal do Pacaembu está sendo remodelado e terá um novo complexo esportivo em 2024. Depois de 60 anos, o estádio poderá voltar a receber uma competição de natação e atletismo, o que não acontecia desde o Pan-Americano de São Paulo. A pretensão das confederações de atletismo e natação é de realizar eventos no complexo esportivo. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
No segundo jogo da terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil não resistiu e perdeu para o Canadá por 3-2. As parciais foram de 28, 30, 25, 22, 21, 25 e 17. 15 no tie-break.
Futebol feminino.
A diretoria de competições da CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada da final do Brasileirão Feminino A2. Bragantino e Fluminense são os finalistas da competição. A primeira partida será no domingo, dia 2 de julho, no estádio Luso Brasileiro, às 15 horas. Já a finalíssima está marcada para o Nabi Abichedid no dia 10 de julho.
Copa Libertadores da América.
O Internacional venceu o Independiente Medellín por 3-1 e passa para as oitavas. O Flamengo venceu o Alcas e passa em segundo lugar. Detalhes com Rafael Monteiro.
É, Astridini, que o Flamengo conseguiu uma vitória convincente na partida de ontem contra o Alcas no Maracanã, 4-0, o que confirmou que praticamente já estava certo, né? O Flamengo estava muito à frente do seu terceiro colocado, o Nublense, que também sofreu uma derrota ontem pelo placar de 4-0 para o Racing da Argentina, mas mesmo com a goleada, o Flamengo também já imaginava que ficaria na segunda colocação, já que o Racing enfrentaria um adversário modesto, né, que é o Nublense, e o Flamengo enfrentaria o Alcas. O que aconteceu? O Racing, que estava na primeira colocação, venceu de goleada, se manteve na primeira colocação, e o Flamengo, que venceu de goleada também, ficou na segunda colocação, assim como começou a rodada. E quem... Um dia especial ontem, Estridinique, no Maracanã, foi pro Bruno Henrique. Por que pro Bruno Henrique? Ah, porque ele voltou a jogar depois da lesão? Não, o Bruno Henrique já tinha jogado após a lesão, mas foi o primeiro jogo que ele começou jogando após a lesão. Primeiro jogo como titular. E ainda fez o gol. E o técnico Jorge Sampaoli elogiou.
O retorno dele para o time é muito importante. Primeiro porque é uma referência para o time. E segundo porque tem uma grande capacidade para generar situações e goles. Esperávamos este retorno e paulatinamente se está dando. Assim que esperemos que seguir insistindo para chegar à melhor versão de Bruno.
Astrid, durante a semana surgiu uma informação que o Flamengo, né, o time do Flamengo, estava reclamando da carga de treinamentos do Sampaoli, que estava treinando demais. Ele queria um treinamento de manhã e um outro treinamento no final da tarde para cobrar uma falta, para bater um escanteio, uma jogada ensaiada. Nada tão pesado fisicamente, vamos dizer assim. E essa informação foi negada pelo Bruno Henrique.
Somos funcionários do clube, estamos ali para fazer o que o clube determina, o que São Paulo determina. Uma fala que ele colocou durante a semana, tem que tomar cuidado. Somos pais de família, somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. A gente tem o privilégio de estar vestindo essa camisa. E uma fala dessa pode insinuar violência. Tivemos episódios passados, Santos, Corinthians, essas situações, insinuar uma coisa dessa é muito grave. A gente ficou muito triste com isso, porque os torcedores acham que é verdade isso.
É, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores acontece na semana que vem, na quarta-feira. Só uma informação final, o Flamengo anunciou a contratação de Luiz Araújo, de 27 anos, ex-Atlanta United. O atacante chegou ao Rio de Janeiro na última terça-feira e foi ao Maracanã para ver a partida contra o Alcas pela Libertadores. Astrid?
Certo. E ainda sobre o Flamengo estará no pote 2. Mário, gostou do jogo?
Gostei, o Flamengo jogou bem, apesar da fragilidade do adversário, que superou o Flamengo na altitude de Quito. E mais, o importante é que, salvo algum acidente, O Flamengo ganhou e comprou ontem um reforço importantíssimo, que é o Bruno Henrique. Né? O Henrique, no momento em que a medicina está altamente desenvolvida em todas as especialidades, ficou quase um ano parado, tem a gravidade da contusão. E ele voltou, e voltou ontem com qualidade, ontem mesmo, já tinha jogado antes, deu gol desde o início, conseguiu fazer um gol, perdeu alguns, fez as jogadas que ele costuma fazer, e como disse o treinador, importantíssima a volta do Bruno Henrique, e agora vai para o pote 2, aí é sorteio, pode pegar o próprio rato ali na próxima fase. Vai depender do sorteio, só tem um grupo para ser definido, que vai definir hoje.
Copa Sul-Americana.
O Corinthians venceu ontem o Liverpool por 3-0 e vai disputar a Sul-Americana. Mário Silva, o Vanderlei foi criticado por colocar a garotada para jogar.
Depois foi aplaudido. Ele explicou, veio até a entrevista dele, explicou bem, ele coloca os garotos, vai dando rodagem, e os garotos fizeram com que a torcida mudasse de atitude. Os caras estavam com o nariz de palhaço, fazendo provocações e protestos, e de repente a garotada começou a funcionar, 2, 3 jogadores, e aí começou, e o Corinthians ganhou. Pena que um desses garotos é o Pedro, que já vai embora. Porque não tem como segurar, não tem jeito. Os caras desembarcam com um caminhão de dinheiro e levam. É uma pena. Mas é importante que renove, tem que renovar o time, não tem jeito. O craque do time é o Renato Augusto, que de repente joga 1 e para 4. Então não tem jeito.
E hoje o Palmeiras recebe o Bolívar, Mário.
Esse jogo é um jogo que o Palmeiras e o Bolívar, eles possuem o mesmo número de pontos. Eles têm a mesma campanha. E aí, a gente não sabe se torce pelo Chico ou pelo Francisco, sabe como é que é? Uhum. Porque se o Palmeiras for o campeão da chave, Martim, ele vai pegar pode pegar o Atlético Mineiro, pode pegar o Flamengo, por aí. Então vamos preferir o Bolívar. Só que o Bolívar tinha um problema, não me dizendo, né? Altitude, né? Que é um problema sério.
Certo. Oi. Hoje, o Brasil está completando 65 anos da conquista do título mundial em 1958 na Suécia, certo?
Certo, verdade. Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zite, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo, Castilho, De Sorte, Oreco, Zózimo e Mauro, Dino Sani e Moacir, Joel, Mazola, Dida e Pepe. Esses todos que eu falei, certo? Estão vivos, estão com a gente ainda. O Pepe, o Moacir, o Dino Sani, o Zagallo e o Mazola. Um grupo de 22 jogadores. Recentemente nós perdemos o Pelé. O Brasil ganhou no dia 29 de junho de 1958. Era um domingo nublado, de 5-2. Às 13 horas, a quase essa hora, o Brasil já era campeão do mundo, iniciava-se uma festa popular, sem nenhuma programação, mas com muita alegria. Chegou ao cúmulo do dono do bar, o nosso parceiro Luso, pagar e botar no bolso e tirar e pagar a cerveja pela festa da vitória.
Gol bom!
A seleção brasileira feminina de goalball conquistou no último domingo o título do torneio internacional da França ao derrotar na final a Coreia do Sul por 3-1. As sul-coreanas são as atuais vice-campeãs mundiais e haviam vencido as brasileiras um dia antes por 5-4. Além dos dois países citados, também participaram Espanha, Itália e França. A competição serve de preparação para o principal foco da temporada, que é buscar a classificação da equipe feminina para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O time masculino já está garantido porque foi campeão do mundo em 2022. Ainda sem vaga garantida, as mulheres terão duas possibilidades de carimbar o passaporte: os Jogos Mundiais da Ibiza em agosto na Inglaterra e o Parapan-Americano em novembro no Chile. Apenas o campeão de cada torneio se classifica para a Paralimpíada.
Música.
Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. A todos uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.